2 milhões de pequenos empreendedores vão aderir à formalidade com o novo Super Simples, afirma Agripino.
Jaime Campos defende a aprovação de projeto que cria fundo para ajudar mulheres agredidas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Mais pequenas empresas e profissionais liberais poderão aderir ao Super Simples a partir de janeiro de 2015.
Essa possibilidade é garantida pela lei que atualiza o Super Simples, o sistema simplificado de pagamento de impostos das micro e pequenas empresas.
Aprovada em julho pelo Senado, a nova lei foi sancionada ontem pela Presidência da República. Detalhes na reportagem de George Cardim.
A nova lei busca universalizar o acesso ao Super Simples e vai permitir a inclusão de 142 atividades empresariais ao modelo de tributação das micro e pequenas empresas, com impostos menores. A proposta aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados beneficia diversas categorias profissionais, como advogados, médicos, jornalistas, dentistas, fisioterapeutas, corretores de imóveis e de seguros. O texto estabelece como único critério para participar do Super Simples a receita bruta máxima de R$ 3.600.000 por ano. A mudança também busca reduzir a burocracia com mais facilidade para o fechamento de empresas e a criação de um cadastro único por CNPJ. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que a iniciativa pode beneficiar cerca de 2 milhões de empresários.
É uma ampliação. Na lei anterior, nós tínhamos uma limitação para ingresso de categorias ao estatuto da microempresa e ao regime do Simples. Isso é modificado. Essa lei está ampliando. Supõe-se que 2 milhões de novos pequenos empreendedores vão aderir à formalidade.
Já o senador Eunício de Oliveira, do PMDB do Ceará, argumentou que a nova lei visa tirar da informalidade e atender os pequenos empresários brasileiros.
O senador Cacedo Maldaner, do PMDB catarinense, afirmou que o sistema de produção de energia solar do prédio da Eletrosul, em Florianópolis, é um exemplo de como o Brasil pode avançar no uso de energias alternativas.
Ele disse que os 4.200 painéis fotovoltaicos instalados na cobertura e no estacionamento da Eletrosul vão gerar energia suficiente para atender cerca de 540 residências.
Uma das peculiaridades da usina Megawar Solar é que, além de gerar energia, servirá como base para estudos que permitirão ao país avançar em tecnologia e na viabilidade econômico-financeira da geração fotovoltaica. Esse é apenas um exemplo de como a aposta em energias alternativas pode tornar-se economicamente viável, além da total sustentabilidade ambiental.
Após reunir-se com integrantes da Associação dos Juízes Federais, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, assegurou que vai tentar um consenso para aprovação da proposta que aumenta a representação dos juízes federais nos tribunais regionais eleitorais.
Ele explicou que hoje os TRS são compostos de 7 juízes e um deles é federal. Se a proposta for aprovada, a Justiça Eleitoral nos estados passará a ter 9 juízes, sendo 3 juízes federais.
As eleições no Brasil são atribuição da União. Os custos todos dos tribunais regionais eleitorais são provenientes da União. E não faz sentido que a Justiça Federal esteja subrepresentada. É importante que a Justiça Federal, a magistratura federal, esteja melhor representada.
Em seu primeiro discurso, o senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, homenageou sua cidade natal, Caruaru.
Ele destacou a formação histórica do município, a garra de sua gente e suas manifestações econômicas e culturais, como a Festa de São João e a Feira de Caruaru.
Douglas Sintra adiantou qual será o foco principal de sua atuação no Senado durante o período em que substituir o titular, o senador Armando Monteiro.
Pretendo orientar a minha produção legislativa à facilitação e ao fortalecimento das atividades dos pequenos e microempresários, trabalhadores rurais e urbanos, artesãos e todos os profissionais que trabalham para construir um Brasil mais competitivo.
O projeto que cria uma contribuição voluntária para financiar entidades que defendem os direitos de aposentados e pensionistas foi aprovado esta semana pelo Senado. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
Cada aposentado vai contribuir com R$ 2,00 por ano em dezembro para entidades e associações que atuam na defesa dos seus interesses. Do total arrecadado, 15% dos recursos serão destinados a entidades que atuam em todo o país, 35% para as estaduais e 50% para as municipais. O INSS vai ser o responsável pelo desconto e repasse do dinheiro. E por sugestão da relatora, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, não poderá cobrar taxas administrativas por esse serviço. Mas quem não quiser pagar a contribuição pode pedir ao INSS a isenção. A senadora lembrou que o projeto foi uma sugestão da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, a COBAP.
Em sua justificação, a COBAP defendia a necessidade de criação desta contribuição, argumentando que após a aposentadoria, as associações e entidades de aposentados e pensionistas municipais, estaduais e nacionais realizam a defesa dos interesses individuais e coletivos dos aposentados e pensionistas. Ressaltava também que os esforços dessas entidades proporcionam maior dignidade para milhares de aposentados e pensionistas.
A senadora lembrou ainda que a contribuição, que será atualizada anualmente pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é um valor mínimo. Como é voluntária, o aposentado que quiser pode pagar valores maiores.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, cobrou dos candidatos à presidência o compromisso com o novo Pacto Federativo, que distribua melhor entre a União, estados e municípios o dinheiro arrecadado com a cobrança de tributos.
Na opinião do senador, o ideal é dar a estados e municípios, além de dinheiro, o poder para a solução de seus problemas.
O Brasil precisa aumentar no mínimo de 12 para 20% a participação dos municípios no bolo da Receita Federal. Aumentar de 22 para 30% a participação do bolo dos estados na receita. Hoje, a União assambarca 63% dos recursos que são arrecadados do povo brasileiro.
E o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lamentou que em seus 8 anos de vigência, a Lei Maria da Penha não tenha sido suficiente para deter a violência contra as mulheres no Brasil.
Ele afirmou que a brasileira ainda precisa de muita proteção. Por isso, ele defendeu a aprovação do projeto dele, que cria o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas.
Jaime Campos explicou que a proposta prevê uma ajuda financeira pelo período de 12 meses às mulheres que deixarem o parceiro agressor para construir uma nova vida.
E neste período, receberão também qualificação e treinamento profissional para facilitar a sua reinserção no mercado de trabalho. Além de salvar vidas, este fundo também terá o condão de aperfeiçoar a legislação protetora da família e das mulheres brasileiras.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre projetos em análise no Senado, como esse que cria o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições no portal do TCU para 4 cursos à distância, gratuitos. São mais de 3 mil vagas para você aprender sobre os controles na administração pública, estudar as estruturas de gestão e ainda compreender melhor o planejamento governamental e a gestão orçamentária e financeira. A novidade agora é o curso de atendimento ao cidadão. Os cursos são para servidores públicos, mas outros interessados podem participar. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta.
Portanto, nós precisamos trabalhar em 4 mãos, em várias mãos, para que o Brasil melhore a sua capacidade de competir, investindo naquilo que faz a diferença de um país, que são os recursos humanos mais bem preparados, pois é eles que dão condição de melhorar a produtividade e a competitividade do Brasil.
Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.